Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19h às 20h. Três opiniões diferentes, numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11h ao meio-dia e à segunda-feira, às 23h. Conversas à Afiada. É a atualidade sobre a região.
Olá, bem-vindos. Conversas à Afiada. Mais uma semana que passou, mais uma semana que estamos na sua companhia, aqui na RCA, hoje com João Fonseca, Mário Roque e Paulo Chora. Temas principais: o voto presidencial relacionado com a Lei das Bandeiras, a chamada Lei das Bandeiras, e também ainda sobre a Feira Nacional da Agricultura, que vai estar até ao próximo domingo ainda para poder ser visitável e desfrutar daquilo que por lá se vai passando, e também pela presença do painel que já visitou a feira, tentar-se tecer alguns comentários sobre o que por lá se viu. Por outro lado, o João Fonseca, o Mário Roque e o Paulo Chora estão preparados para as notas iniciais, a começar hoje, para não ser diferente dos dias anteriores. Tcharam! A Mário Roque.
Para não ser diferente.
Mário Roque, a começar também pelas notas, por ter lido o trabalho de casa todo como deve ser. E vais começar com que notas, Mário?
Muito bem, Nelson, obrigado. Saudações para ti, nosso moderador. E aqui um abraço para o João Fonseca e para o Paulo Chora. E um abraço também para os ouvintes da RCA Ribatejo. Espero que estejam todos bem. Começando por Almeirim. Uma novidade foi a recuperação do circuito de manutenção que nós tínhamos nos campos, junto para o lado do campo de futebol. Foi recuperado.
Com as árvores, um pequeno bosque. Assim,
exatamente, um pequeno bosque. Foram tiradas algumas árvores, foi reformulado. O percurso tem cerca de 3 km, daquilo que eu ouvi. Ainda não fui lá, mas estou com muita curiosidade para ir lá ver. Portanto, foi todo reformulado, foi inaugurado. Não cheguei ainda há um mês, foi no dia 14 de maio que foi feito, foi no feriado municipal daqui da Feira da Ascensão. Vai ter equipamentos novos instalados, aqueles aparelhos de fitness, a Câmara já se comprometeu a instalar, portanto, faz parte da estratégia do desporto do Conselho, já aqui falámos num programa passado sobre isso, e portanto a ideia é convidar as pessoas a usar e abusar, digamos assim, mas manter em condições o circuito de manutenção, fazer exercício físico é importante para as pessoas do concelho.
Fica aqui o incentivo, não é?
Fica aqui o incentivo para as pessoas fazerem mais exercício. Para além da simples caminhada, temos outra vez o circuito de manutenção a funcionar em pleno, o que é bom.
É caso para dizer, mexam-se.
Exatamente, é mesmo. Mexer, o segredo da saúde também começa por aí, mexer. E eu contra mim falo que devia mexer mais. E
sim. Pois é, a idade vai aparecendo.
A idade não perdoa e o tempo. E dizemos sempre que vamos arranjar um bocadinho de tempo e depois é sempre difícil. Uhum. Bom, andando. Outras obras, hoje venho falar muito de obras. No bairro da Troia, para quem não sabe o que é o bairro da Troia, em Almeirim, aquela zona das ruas empedradas com os seixos. Uhum. Essa zona aí chama-se o bairro da Troia. Uhum. Portanto, digamos na parte de trás, o pegado com os restaurantes que ficam na zona da Praça de Todos, portanto essas ruazinhas interiores, isso aí é o bairro da Troia. Foi feito já há algum tempo uma experiência de pôr uma camada de betume parcialmente na rua Açores, para que, por exemplo, pessoas com cadeiras de rodas ou bicicleta possam circular nessa faixa sem ser pelas pedras, que é sempre desagradável para uma pessoa que tenha cadeira de rodas.
Ou se houver senhoras de sapato alto, não?
Ou para as senhoras de sapato alto, ou para mim, no meu caso, de bicicleta, que já lá passei, e dá de facto muito jeito, em vez de andarmos aos saltos nas pedras, temos aquela faixa, diga, é uma faixa, é parcial, não é? Essa experiência na Rua Açores teve sucesso, e portanto a Câmara de Almeirim vai estender isso a mais ruas naquele bairro da Troia. Vão ser várias as ruas que vão beneficiar dessa faixa de material bituminoso, portanto de alcatrão, para todos os efeitos, para que a sua navegação seja mais fácil por alguns meios de locomoção. Também vai haver obras no sentido de mudar coletores, mudar canalizações, portanto vai haver uma grande revolução na rua do Pinhal também, segundo parece. vão levantar aquele piso, eu penso que vão levantar o piso dos cestos e voltar a pôr, mas vão endireitar aquilo, porque aquilo de facto tem muitos buracos, está muito irregular. Aquilo é histórico em Almeirim, definido já há muitos anos pela Câmara, que no bairro da Troia não vai ser alcatroado totalmente as ruas, as estradas, vai-se manter aquele seixo histórico. No entanto,
porque é que foi assim? Percebe-se porque é que...
Há muitos anos, desde o princípio do século XX, que aquelas ruas foi assim, porque era um material que estava acessível. Era
mais à mão, não é?
Mais à mão, havia muitos seixos e em vez de ser terra batida, as ruas foram construídas assim, com os seixos, e portanto, como ficou como histórica, vai continuar como histórica, com a tal experiência de fazer uma faixa naquelas ruas mais pequenas do bairro da Troia. Portanto, a Câmara vai avançar para a segunda fase do projeto da tal faixa especial e vai haver mais ruas no bairro da Troia que vão ter essa faixa de alcatrão para ajudar as pessoas e os veículos manuais, principalmente, a locomoverem-se ao longo da rua.
Isso também é uma das questões que foram... Esse tipo de solução também foi falado já em tempos aqui para Santarém, por causa também da calçada nas ruas do Centro Histórico, em que já outras cidades também fizeram, que era pôr então essa laje ou um piso mais nivelado e direito no meio da estrada, para que as pessoas possam passar e não terem os problemas que aí o seixo causa e nos outros lados o empedrado também vai causando.
Sim, exato. Portanto, essa solução. Eu penso que neste momento, segundo o que eu vi, a Câmara está orçada em 550 mil euros essas obras. Portanto, estamos a falar já de obras com alguma dimensão, mas que se justifica para melhorar a locomoção naquelas ruas daquele bairro muito típico, que é o bairro da Troia.
E mais?
Mais coisas. Uma situação que é, não digo uma guerra antiga, mas algum sentimento antigo que se mantém, tem a ver com os caçadores do Conselho de Almeirinho. Acabaram de fazer uma queixa à GNR porque num terreno na zona de Tapada encontraram sacos de veneno para matar roedores, neste caso coelhos. Algum dono de alguma vinha, alguma propriedade, possivelmente devido aos danos que os animais causam nas plantas, que terá colocado veneno para matar os roedores. Ora, na sequência das tempestades que houve e das cheias, morreram muitos animais, os caçadores ficaram com poucos animais disponíveis e eles têm estado a fazer um esforço para repovoar os terrenos com mais animais da caça, mas isto depois vai chocar com o interesse dos proprietários dos terrenos. E isto é uma luta já antiga.
E então, o que é que se passa então? Foi encontrado
veneno, 5 quilos, salvo erro,
e os caçadores estão contra isso?
E os caçadores estão contra isso e fizeram queixa na GNR por atentado ambiental. Temos que olhar sempre pelos dois lados aqui, sempre é uma luta muito antiga, eu já passei por essa luta há muitos anos, que é a luta entre... Não era, mas eu através de familiares tínhamos a vindima e havia de vez em quando disputas com os caçadores, precisamente por causa dos danos que a caça e que os caçadores causavam nos terrenos. E portanto é uma luta antiga, não vai desaparecer com certeza. Podemos olhar pelos dois lados, temos que olhar pelo interesse dos caçadores, mas também pelo interesse dos proprietários dos terrenos, que vêm em prejuízos por causa da atividade da caça. Portanto, não é uma situação fácil, fica aqui a nota, acho que ninguém tem a solução, é preciso bom senso, digamos assim. Uma outra situação que aconteceu não só em Almeirim, mas também aqui em todo o distrito, que foi a greve das conservatórias, que ocorreu há poucos dias. A Conservatória de Almeirim esteve encerrada. Os trabalhadores, neste caso a greve, tem a ver com vários fatores. Aparece sempre a história da valorização das carreiras e também a falta de pessoal que há. E eu sou testemunha, porque já precisei de qualquer... cidadão precisa das conservatórias para ir tratar dos assuntos e, de facto, constata-se que houve vários funcionários que se reformaram e saíram e não foram substituídos. E, portanto, há dias em que é muito complicado tratar de assuntos na conservatória porque não há mão de obra, não há atendimento suficiente e, quando chega a altura das férias, pior é. Portanto, a luta nesse aspecto acho que é justa, no sentido em que o Estado devia prever...
Mais meios
para as pessoas que trabalham. Claro que depois podemos falar que é, então, mas mais Estado, aquilo, mais custos para o Estado, mais impostos a nós a pagarmos. É a conversa do costume. Por isso, o nosso país tem que definir, queremos ser mais como os países do norte da Europa, no caso Noruega, Suécia, Dinamarca, em que a percentagem de funcionários públicos é muito grande, maior até do que a nossa, ou então como a Alemanha, em que é muito menor. Portanto, temos que pensar até a qualidade do atendimento dos serviços. Portanto, fica aqui a nota.
Sente-se quando algo de nós quer ir às
quando nós precisamos do Estado para tratar dos assuntos e o Estado não tem condições para atender, e falamos do INEM, falamos da saúde, falamos de finanças, falamos de tudo. Portanto, o Estado tem que promover por um serviço de qualidade aos cidadãos. Se for preciso contratar mais pessoas, contrata-se. Se isso implicar ter que pagar mais impostos, é um preço que se tem a pagar. Eu, como a minha costela liberal, eu diria que não sou a favor muito de um Estado muito pesado e muito forte, porque isso, de facto, cai em cima dos cidadãos através dos impostos. No entanto, tem que haver uma solução equilibrada. Portanto, fica aqui a nota, a greve justifica-se.
E já agora, por causa da conversa que já tivemos aqui noutras ocasiões, não foi a greve agarrada a um fim de semana, a um feriado, a uma véspera de qualquer coisa desse tipo.
Foram vários dias, pelo menos 2-3 dias, salvo erro. Penso que não foi, portanto não há aqui, digamos, aproveitamentos. Daí eu ter trazido esta nota, porque eu também já me insurgi aqui neste programa contra certas greves.
Exato.
Mas neste caso acho que eles têm razão, pelo menos na parte que diz respeito aos recursos humanos, e portanto,
adiante.
Nota. Esquecer que as festas de Almeirim começam no próximo dia 20 e vão se prolongar durante uma semana. Portanto, começam a sábado e vão acabar no domingo.
Da manhã 8 dias.
Da manhã 8 dias, exatamente, vão começar. Vamos ter nas festas os vizinhos, o Quim Barreiros, os Bandidos do Canto também vêm em Almeirim. Os Bandidos do Canto, como toda a gente sabe, foram ao Festival da Eurovisão, não passaram infelizmente à final, porque o nosso estilo de música não é do agrado dos europeus. Mas, portanto, o programa é interessante, as tasquinhas é interessante. Convido as pessoas a irem, até porque é uma forma de ajudar todas as associações que vão estar lá com as tasquinhas, os petiscos são interessantes, e é uma forma de ajudar as associações do concelho a levar a cabo a sua atividade. E obviamente o Orfeão de Almeirim vai ter a sua tasquinha, como é habitual, e a quermesse.
Isso para o ano, agora meio confidencial, ninguém nos está a ouvir, mas uma associação consegue ficar com algum valor para dar conta dele ao longo do ano?
Sim, é uma ajuda. Não é que os preços que nós praticamos nas tasquinhas não são abusivamente elevados, portanto, temos que pagar aos fornecedores, e ainda por cima a modalidade das tasquinhas é nós não podemos escolher os fornecedores. Vou falar, por exemplo, do caso das bebidas.
Sim.
Porque o fornecedor das bebidas é que patrocina as festas também. E portanto, então as tasquinhas têm que comprar obrigatoriamente. Portanto, temos aquelas marcas que temos que comprar.
Agora acertamos em que isso acontece.
Portanto, não temos a possibilidade de negociar preços. Esperamos sempre que o município consiga negociar preços minimamente interessantes. O objetivo é tirarmos algum lucro. Conseguimos tirar nada de muito significativo, mas pelo menos ajuda para algumas despesas quando, por exemplo, fazemos intercâmbios e temos que receber outros grupos de fora e temos que dar alojamento, ou quando viajamos, portanto, ajuda, não se consegue na totalidade, mas ajuda às despesas, portanto, apareçam nas festas. E o último tema, que no fundo eu trazia um tema que seria um tema...
É para o tema ou é para a nota?
Era a nota que tem a ver com o primeiro veto presidencial, que vou deixar para nós falarmos
então como tema principal.
Passo aqui aos meus colegas, que já tomei muito tempo.
Porque para já temos também o Paulo Chora preparado para partilhar algumas notas breves com os ouvintes.
Olha, e as minhas hoje vão ser mesmo breves, e vou pegar aqui nesta questão que o Mário abordou. Para já, primeiro, saudar os nossos ouvintes antes de começar a explanar a minha intervenção. Às vezes esqueço-me destas coisas, estamos quase num convívio ameno e julgo que já estão aí desse lado há muito tempo. E uma saudação muito especial a quem está por aí. E, portanto, pegando na nota que o Mário aqui reforçou sobre a greve dos trabalhadores dos registros de notariado, só apenas relembrar uma questão: é que, mesmo para os trabalhadores da função pública, quando consideramos que o vencimento é um custo e não um investimento, estamos quilhados, porque é um incentivo a que não haja efetivamente produtividade por parte do trabalhador. É um investimento que já teve retorno antes de nós comprarmos, porque o trabalhador presta o seu trabalho faz a sua missão e no final é, em Portugal, muito mal compensado em qualquer dos setores. Penso que o único português que recebe minimamente aquilo a que tem direito talvez seja o governador do Banco de Portugal, devia ser para aí a bitola para a orientação de todos os vencimentos no nosso país, e íamos ver que a produtividade aumentava logo de forma exponencial, porque a maior parte dos trabalhadores, e hoje acontece, já acontece, por exemplo, mesmo a quadros de com vencimentos mais que se esperava mais elevados, que estão mais preocupados no, durante o seu dia de trabalho, se têm o bifinho ou a sopinha para dar ao filhote no final do dia, do que estão preocupados, se calhar, às vezes, em canalizar o seu melhor esforço para a atividade em que estão a ter. Isso com o ordenado mínimo, acho que é um abuso não se sobreviver. Aliás, eu já o tenho dito e redito várias vezes, só há um ordenado mínimo, só é assim tão baixo porque quem o decreta não vive dele durante uma semana, porque se quem decreta o valor do ordenado mínimo de vivesse uma semana com esse valor, de certeza que exponencialmente ele ia subir. E, portanto, é esta questão que tem que ser considerada. Também pegava ali na questão curiosa daquela locomoção no bairro, no bairro da Troia, e da faixazinha necessária, e da faixazinha necessária para diferentes acessibilidades e diferentes trabalhos. E isso é uma coisa em que todas as cidades tinham que apostar, todas as formas de estar presente tinham que vir a desenvolver, porque a pressa é inimiga da perfeição, e portanto essas questões são importantes, e revalorizarmos a maneira como nos locomovemos nas nossas cidades é importante. Bom, e termino com aquela tristeza do ataque de um cidadão africano em Dublin, que atacou um cidadão que já está no hospital e que gerou, da parte de uma orquestrada violência contra todos os cidadãos ali da zona, incêndios a casas onde viviam imigrantes, quase um toque a reunir daquilo que há 80 e muitos anos Hitler promoveu na Noite de Cristal contra os judeus, e que agora parece que está aqui orquestrado, desta vez em Dublin, contra as comunidades africanas. Belfast, sim, peço desculpa. E, portanto, contra as comunidades africanas, que efetivamente, não quero dizer, não estou a dizer com isto, não vem gente com menos intenso, com menores intenções, mas a maior parte destas comunidades vêm para a Europa para dar as melhores condições de vida e de trabalho e de estudo e de vivência à sua família. É esse o objetivo com que cá chegam, e é esse o objetivo com que os devemos acarinhar e trabalhar, até porque há que não esquecer nunca, muitas vezes estão disponíveis para todos aqueles trabalhos que nós não queremos nem já sabemos fazer. E ficávamos por aqui.
E ficávamos por aí, sim, porque temos ainda uma nota
fia. É verdade.
Do João. Então, João.
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes e aqui os meus colegas de programa. E Mário, tu aqui em off dizias, estávamos a comentar, eu dizia que não tinha uma nota inicial. Tu disse, depois, entretanto, lembras sempre de alguma, e de facto foi o caso. E até vem um bocadinho aqui a propósito, mais ou menos relacionado com esta última nota do Paulo, sobre o qual também darei aqui alguma a minha opinião sobre a mesma. Mas neste caso tem a ver com o escritor angolano José Eduardo Agualusa, que terá dito numa entrevista, penso que à Globo, se não me engano, que a língua portuguesa deveria deixar de se chamar língua portuguesa para passar a chamar-se língua geral. Porque o ser língua portuguesa não refletia os encontros com outras línguas, nacionalidades, etc. e por aí fora. Eu acho que, eu quero acreditar que possa ter sido aqui de alguma forma, como já alguém disse, uma provocação literária. Porque eu acho que não faz sentido nenhum esta questão da alteração do nome da língua. A língua, a língua portuguesa, ponto final. Claro que uma língua é evolutiva e o próprio, e a própria língua vai refletindo isso, vai, ter, vai tornando. Nós temos expressões que, do contacto que tivemos com povos africanos e de outros, para além de, naturalmente, de nossa língua vem do latim, mas também é muito influenciada pela cultura árabe. Portanto, é uma língua que é muito. Que, a nossa, como todas as outras, como seja a inglesa, a francesa, todas as línguas têm, têm a sua evolução. E acho que esta questão de estar a mudar-se o nome.
Mas quais são as razões que ele coloca? Não, segunda, é por causa da evolução da língua?
Sim, eu achava que deveria ser de alguma forma, porque ao fim e ao cabo há o português falado de diferentes maneiras em diversos pontos do mundo. O português brasileiro. Uhum. Tem algumas diferenças do português de Portugal, assim como todo o português angolano, etc., e tudo mais. Assim como acontece em todas as línguas. O americano, digamos assim, é diferente do inglês, ou do irlandês, ou de qualquer outra língua que se fale num país africano. Porque isso tem a ver, pois, com a própria, com o que se vai absorvendo da sua cultura. E acho que não tem nada de mais. Agora, na sua origem, a língua tem aquele nome, neste caso, no nosso, é a língua portuguesa, e é essa que se deve manter, e não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, eu quero acreditar que isto tenha sido uma provocação do escritor e não propriamente uma ideia propriamente dita, porque é uma pessoa que, por quem até tenho, e pese embora nunca tenha lido nada dele, nunca li nenhum livro dele, mas reconheço-o como um escritor de renome e inteligente, portanto, e que não lhe passe pela cabeça que fará algum sentido agora andarmos, se não qualquer dia, todas as línguas eram língua geral. Havia uma língua geral que era o que chamamos agora inglês, havia uma língua geral que seria o castelhano, uma língua geral que seria o francês e por aí fora. Portanto, tudo línguas gerais.
E quais não eram as línguas gerais? É a língua específica?
Se fosse falado só em algum sítio. Acho que seria a única coisa que só um... Olha, o mirandês, por exemplo.
Mirandês,
que é uma língua.
Ou mindrico.
Mindrico é diferente, é uma questão de substituição de palavras, não é exatamente. O mirandês é uma língua.
Mirandês é uma língua oficial.
É um código, digamos assim, exatamente.
Mas é um bocadinho diferente.
É um pouco diferente. Já, mas é só falado ali na zona.
Na lógica das pequenas línguas, porque há um trabalho feito por uma moça, de resto, também da área de Minde, com um companheiro alemão. E que tem as línguas minoritárias.
Sim.
E essa, enfim, ela chama, sim, em termos membros da ONU ou enfim, do organismo internacional, para a parte da língua que classifica como línguas minoritárias. E onde seria também o mindrico. Mas bom, fica também esta nota.
Só uma nota, só acrescentar: nesse caso, se o escritor Agualusa, se ele de facto é a favor disso de se mudar o nome língua portuguesa, o que é que ele vai fazer aos prémios que ele já recebeu da língua portuguesa?
Da língua portuguesa, tem que os devolver,
certo?
Faz como a Corina
Machado. E além
disso,
o nome dele é Água Lusa, Lusa vem de Lusitano, portanto vai ter que alterar o seu nome também, porque vai ter que será Água Geral.
É uma água geral, exatamente.
Pronto, está bem.
Verdade, tens razão. Mas antes de só dar aqui esta nota aqui relativamente ao que o Paulo tinha, rapidamente, porque acho que é de facto um caso relevante, e eu concordo com. Eu concordo com aquilo que o Paulo disse. Isto é um sinal dos tempos. É este extremar e este radicalismo que tantas vezes se vê, e vemos isso muitas vezes em comentários nas redes sociais relativamente a alguma notícia, uma falta de sensibilidade e de equilíbrio relativamente a alguns casos, e que depois leva a estes extremismos. E esse caso que tu contaste, Paulo, é um deles. Ou seja, tomámos naturalmente que entre todos os imigrantes, que como os que estão cá em Portugal e como estão cá em qualquer outro país, até agora não temos tido problemas de maior com imigrantes, mas qualquer dia há de haver algum que vamos ter, há de haver algum que cometa um crime. Já houve aqui em Santarém brigas entre dois grupos de imigrantes, localizado, e penso que se resolveu rapidamente, mas certamente que há de haver algum qualquer dia que cometam um crime, e isso não quer dizer que não vamos confundir árvores com florestas, mas também num extremo oposto, e falámos também um bocadinho isso, penso que em Inglaterra, não sei exatamente onde, houve uma situação de um Sikh que esfaqueou um, penso que inglês, e que o irmão desse Sikh chamou a polícia, e que a polícia, ao chegar ao local, o outro, quem tinha sido esfaqueado, disse que tinha sido esfaqueado pelo outro, e eles, não está esfaqueado, nós não vemos indícios nenhum disso, e algemaram-no porque os restantes compuseram a história, portanto os tais Sikhs compuseram a história como se tivesse sido um caso de racismo. E a polícia acabou por acreditar neles, valorizar, prendeu a pessoa, algemou, e ele acabou por falecer porque tinha sido efetivamente esfaqueado. Não sei como é que não perceberam que não tinha sido, tal não seria o preconceito relativamente a isto. Mas isto, a balança está, vê-se como a balança está só a pender o muito para um lado ou para um outro, não só procurar aqui um equilíbrio. Neste caso foi o extremo oposto, foi uma proteção muito grande a uma questão de um suposto racismo que se calhar não era, não faço ideia de como é que ocorreu, penso que não tenha sido, mas que levou um ponto. E é isto que nós precisamos de refletir muito e de ir procurando aqui este equilíbrio. Nem todos os imigrantes são maus, alguns serão, outros não. Nem todas as situações são racismos.
Pois, mas é a conjuntura, o pensamento de cada um que projeta no outro aquilo que pode não querer, ou o mal todos os males.
O mal é só haver extremos.
Pronto.
Ou é uma situação em qualquer coisinha, é uma questão de racismo, ou é uma outra situação em que há alguém que faz de uma determinada nacionalidade, etnia, seja aquilo que for, comete um crime, e há uma vingança generalizada sobre os restantes, mesmo aqueles que são absolutamente pacíficos. Portanto, só vemos os dois extremos. Sim, bom, e isto é que é mau.
É como dizer um pouco dos extremos, porque também quando foi em Lisboa, e há dois anos, os ataques na periferia de Lisboa, de autocarros incendiados e tal, era aparentemente jovens, ou que não tinham uma grande dimensão étnica para fazer aquilo que fizeram, e foram também tumultos. No caso de Belfast, pode ser que seja um acumular de situações que depois foi esta chispa que determinou toda esta revolta que agora está a acontecer.
Sim, e é nesse acumulado das situações que temos que pensar, ou seja, depois, as autoridades têm que estar atentas, porque é daqui que nascem os extremismos, não é? Se as coisas não se resolverem atempadamente.
Tudo bem, já estamos com meia hora vencida, e precisamente isto hoje está bonito. Está bonito porque o Mário está no uso da palavra, vai continuar no uso da palavra, porque eu vou-lhe perguntar que houve um veto presidencial por causa da Lei das Bandeiras, ou chamada a Lei das Bandeiras, e para quem não sabe nada disto, o que é que isto quer dizer? Que veto presidencial é este? Que Lei das Bandeiras é esta?
Basicamente, o Governo esteve posto de acordo, ou melhor, a AD com o Chega, e aprovar um decreto-lei para restringir em edifícios públicos hastear de certas bandeiras que não sejam bandeiras oficiais. Eu estou a pensar, aquilo que se fala mais obviamente é o hastear das bandeiras LGBTQI,
que é mais,
há
e tal,
mais,
sim,
eu perco-me naquela
nessa
altura, mas há mais causas, ou seja, causas, sim, particulares LGBT, ou causas de associações ou por questões ideológicas. O decreto-lei pretendia proibir o hastear de bandeiras que não sejam bandeiras oficiais ou oficialmente reconhecidas, e estava na cara que o novo presidente obviamente iria vetar. Porque conhecemos o pensamento dele, e portanto foi um bocadinho uma provocação, digamos assim. Penso que o decreto-lei foi proposto pelo CDS, salvo erro, foi o promotor da ideia. Depois os partidos que o aprovaram.
Mas havia, para se perceber, havia muita tendência para uma causa específica, sim, muito havia usado a defesa dessas causas, ou quais são os argumentos ou as razões Se consegues saber porque é que foi vetado.
Supostamente o Presidente vetou porque diz que o próprio decreto-lei é omisso para definir o que é que são causas ideológicas ou quais são as associações que não podem estar, que estão abrangidas pelo decreto-lei, ou o que é que não está abrangido. Ou seja, o decreto-lei é omisso.
É um bocado óbvio porque...
Nesse aspecto concordo com a visão do Presidente, na medida em que a lei tem que ser, qualquer lei tem que ser clara. Não pode dar aso a interpretações dúbias ou ficar, porque nesse caso significa que se nós estamos a querer combater um excesso de ideologia, não podemos, pois, que a própria lei seja, a sua aplicação seja afetada pela ideologia. O meu raciocínio matemático não permite que as leis...
E neste caso, ideologicamente, o que é que estava lá colocado que fosse tão tendencioso que merecesse o veto do... que não fosse abrangente?
O mais óbvio que é falado é a questão das causas LGBT, ou seja, sabemos até pelo próprio Primeiro-Ministro, António Costa foi promotor dessas ações, de hastear bandeiras LGBT em edifícios. E isso obviamente causa prurito a algumas pessoas. Eu, pessoalmente, também, de certa forma, não concordo que os edifícios oficiais e o local da bandeira oficial seja utilizado para causas particulares ou de subgrupos, porque isso vem trazer divisão na população. Ou seja, há sempre pessoas que vão... Obviamente, há uma parte que vai estar a favor e vai haver outra parte que está contra e cria divisão no país. E um edifício público não pode ser motivo de divisão dentro da população. Portanto, há que ter algum cuidado.
E isso é um sinal de forçar aquela causa como tão legítima como outra qualquer que ainda não tem campo.
Pronto, ok, as causas são... tem a legitimidade que tem, obviamente, e há sempre pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra. Eu acho é que a lei tem que ser o mais objetiva possível e, portanto, nesse aspecto o Presidente, ao vetar, uma das principais razões do veto do Presidente é precisamente porque a lei, ou o decreto-lei, seria omisso no sentido de definir quais são as causas ideológicas não permitidas, ou também se fala em associações ou princípios ideológicos, está bem? Então, nesse caso, tem que definir quais são os tais princípios ideológicos ou quais são as tais associações que estão abrangidas pelo decreto-lei. Portanto, a lei agora volta ao Parlamento. Eu espero que, de facto, esclareçam esse pormenor.
Mas se o Parlamento mandar tal como ela está, o Presidente é obrigado a publicar.
Sim, porque é o que diz a Constituição da República Portuguesa, não é? Portanto, se o Parlamento voltar a aprovar exatamente como está, o Presidente não tem alternativa senão promulgar. Mas eu penso que não é do interesse até da própria maioria do Governo confrontar já o Presidente da República com esse tipo de situação. Aquilo que eu prevejo é que, de facto... Se calhar o decreto vai voltar, mas com as modificações para retirar os argumentos ao Presidente. E, portanto, provavelmente vão ter que especificar melhor quais são... O que é que abrange, o que é que não abrange. Porque, por exemplo, há causas europeias. E vamos supor que a Comissão Europeia resolve adotar uma causa, uma situação qualquer, e recomenda que os países lutem por essa causa. E que isso implique hastear uma bandeira qualquer, que não seja uma bandeira do Estado português ou de um país visitante, por exemplo, que é o que acontece normalmente nos edifícios oficiais. Então, e como é que é? Isso vai estar, se estiver abrangido pelo decreto-lei, não se pode hastear uma bandeira como, que é algo que é uma causa europeia.
Como uma noite os monumentos com azul, ou com...
qualquer coisa do género, ou relacionado com a guerra na Ucrânia, pendurar bandeiras azuis e amarelas, coisas assim do género. Portanto, eu acho que a lei tem que estar mais bem especificada naquilo que pretende abranger. E se tiver... Será mais difícil ao Presidente vetar.
Paulo, lei do CDS, enfim, via AD, talvez, ou do Grupo Parlamentar, muito apressada, só para impor calendário na competitividade à direita?
Há aqui dois problemas. Primeiro problema, a lei está mal construída. E está efetivamente tão mal construída que, efetivamente, também... A tal causa que o Mário agora referia ao encerrar está prevista na lei. Isto é, um presidente convidado a visitar o nosso país é contra a lei que está parida pela Assembleia da República porque não pode estar exibido a sua bandeira, ou a bandeira do seu país, no edifício onde ele possa inclusive estar a receber uma homenagem, a ser recebido pelo nosso Presidente da República no plenário da nossa Assembleia, como tem acontecido dezenas de vezes, inclusive a própria viatura onde ele é transportado, se for do Estado português, não pode exibir a bandeira do seu país, do país do nosso convidado.
Por exemplo,
portanto, esta lei, não, a lei abrange isso, a lei reflete isso, não explicitamente, mas a maneira como está construída faz com que se torne ilegal essa pretensão. Pronto. Tudo isto porque de há uns anos para cá algumas causas da defesa dos direitos humanos ou de direitos humanos têm vindo a insistir a que em determinados dias do ano possa, num mastro de edifício público, repare-se que raramente é utilizado o mastro onde é colocada a bandeira nacional. Por exemplo, recordo que em Santarém há um mastro de bandeiras que eu julgo, se a memória não me trai, foi colocado originalmente para assinalar a presença das cerimónias de 10 de junho em 2009 e que ainda hoje se encontra na praça do município, e que o município tem associado para colocar bandeiras referentes ao Dia dos Oceanos, bandeiras referentes efetivamente à tal causa LGBTQI também, a outras causas por ali têm mandado ao dia do ambiente, dias do ambiente, e portanto de quando em quando esse mastro, que não é o mastro principal de exibição da bandeira nacional na praça, no edifício da Câmara, é um mastro onde se teve a bandeira nacional nas comemorações do 10 de junho em 2009, tem tido recebido bandeiras de diferentes causas, todas elas de direitos humanos ou de causas de salvaguardas naturais. O CDS, com alguma precipitação, quis eliminar isso e faz um texto horrendo. Ainda por cima, António José Seguro, mais uma vez, joga pelo seguro, porque veta de caras, e tem ainda a margem que não utilizou, que é, mesmo que o Parlamento venha dizer e não venha alterar significativamente os termos e não queira pensar numa causa que possa ou eliminar, por isso, simplesmente, este tipo de causas, porque acho que o hastear de uma bandeira que assinala uma causa não é ofensiva para ninguém, nem obriga ninguém a prestar a sua vassalagem a essa bandeira, por um lado, ou a respeitar e a seguir a causa que a bandeira transmite. E, portanto, é uma bandeira, é um divulgar e um assegurar uma liberdade de presença da causa que ali estamos a representar, e que seja uma causa que não, penso que o limite terá, não vai ofender os direitos humanos. Ponto. E portanto, uma causa que se pode se reverter em a criar clivagens e criar formas de seres humanos tentarem eliminar outros seres humanos, eu penso que tem que ser de uma forma excluída. Qualquer outra causa, penso que pode estar a assinalar uma data específica, uma forma específica, logicamente salvaguardando que não, se vá utilizar, que não se vá utilizar sempre o mastro onde se coloca nos dias próprios, nas ocasiões próprias, o símbolo nacional.
Mas é nisso que, não é um símbolo que o Mário dizia que falta esclarecimento,
falta a lei de esclarecer isto e dizer isto e clarificar este tipo de questões.
Está bem.
É evidente que agora o Presidente pode ainda não fica obrigado a promulgar a lei se optar por aquilo que agora não fez, que é pedir o esclarecimento oficial do Tribunal Constitucional, que com toda a certeza, se a lei vier nos termos em que esta foi colocada,
Ainda pode ir ao Tribunal Constitucional?
Pode, não foi? E portanto, se viermos termos.
Pode recorrer.
Depois pode recorrer ao Tribunal Constitucional e o chumbo do Tribunal Constitucional obriga o Presidente a vetar a lei sem recurso a nova alteração.
E o João, o que é que diz sobre isto?
Não, só aqui uma pequena correção, Paulo. A lei previa a possibilidade de se poder hastear uma bandeira de um país estrangeiro, desde que houvesse uma visita oficial. Ou seja, vamos supor, por exemplo, o Rei de Espanha visitaria os passos do Conselho de Lisboa. Poderia ser hasteada a bandeira espanhola por esse motivo. O que a lei não permitia, o que estava previsto na lei, é bandeiras de característica ideológica ou associativa. Isto é muito vago. E daí António José Seguro ter devolvido e bem para que fosse clarificado.
Mas ideológico é tudo. O ideológico, enfim.
A bandeira de um país estrangeiro, não, num país em visita oficial, não é. Ou das duas, uma. Ou proibimos tudo e é só hasteada a bandeira da União Europeia, por exemplo, ou do município e a portuguesa. Vamos para o ponto, e lá está, e estas, ou então não aceitamos nada. Mas eu acho que, e as dúvidas de António José Seguro, e concordo com ele nesse ponto, e daí a necessidade de clarificar, porque há causas que são mais fraturantes, que, tal como dizia aqui o Mário, que podem criar aqui alguma divisão. Outras, penso que não. Se houver um dia qualquer celebrado, um Dia Mundial da Paz, qualquer coisa assim no género, acho que ninguém se vai opor a que seja hasteada uma bandeira que representa a paz.
Se for LGBT, enfim, que é um setor,
acaba por ser mais fraturante.
A ter mais voz.
Ou como se houvesse alguma bandeira dos tauromáquicos, por exemplo,
sim.
Ou dos monárquicos, é a mesma coisa. Acho que essas que possam ser mais fraturantes, não tão consensuais. Consensual, certamente que há de haver alguém que há de ser contra a paz.
E quem é que diz que é mais ou menos fraturante? Como é que se sabe?
Há temas que são, ou das duas, uma. Ou a lei vem de uma forma mais clara e que reduz aqui um bocadinho, nunca poderá ser absolutamente clara, porque senão só nomeando e dizer, e daqui estas podem, estas não podem, e para entrar alguma temos que analisar isto
primeiro.
Isso
é o que se conhece, porque
isso é o que
podem
se pode.
Vir outras que não se conheçam.
Agora, pode haver outras que não se conhecem e pôr-se uma ressalva na lei de que, e as que não se conheçam têm que ser avaliadas primeiro antes que possam não. Isto é ridículo, não é minimamente execuível.
Portanto,
agora,
o CDS, como
acho
uma
que há de haver, eventualmente, colocar-se à apreciação da Assembleia da República que se pode ou não ser hasteada determinada bandeira. E daí já se vai procurar mais algum consenso. As questões como o clima, a paz, são consensuais e que não, ou até outras, às vezes características políticas. Por exemplo, eu estava aqui a recordar-me do caso de Timor-Leste. Eu não acho que se devam ser, não deve haver associação, independentemente de nós, um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, eu sou pró-ucraniano, mas não concordo que se assistei uma bandeira ucraniana só porque sim, em apoio, porque pode haver pessoas que acham que a Rússia é que tem a sua razão, e discordando mesmo, acho que não poderá haver. Mas, por exemplo, o caso de Timor-Leste foi algo que uniu bastante Portugal. Aí é daqueles casos que seria uma questão ideológica e política e que acho que era muito consensual, aí já não me chocaria. Por isso, talvez devesse ter ser sempre previamente colocado à apreciação da Assembleia da República. Agora, outras que sejam mais fraturantes, eu acho de facto não devem sequer ser colocado a hipótese de serem feitas.
Último tema e segundo, Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo 2026, Paulo. O que é que podemos, já estiveste por lá, o que é que podes avançar para quem não esteve e poder eventualmente ainda ir até domingo até lá, e que olhares, que atenção para quem não conhece, devem merecer os olhos de quem lá visitar?
Olha, eu penso que a feira, e a acompanhar aquilo que são as questões dos seus últimos anos, tem vindo a fazer uma evolução de recuperação à luz daquilo que é hoje o gosto e a vivência no século XXI daquilo que são as práticas da nossa Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, dos anos 70 e 80, que é quando eu me lembro de a começar a frequentar.
No teu caso?
No meu caso, sim, que nasci só em 67 e, portanto, mesmo morando em... quase hoje naquilo de, no casco urbano velho cá do Planalto de Scalabitano, aí a partir dos meus 8, 9 anos já os meus pais deixavam ir com o grupo de amigos lá do bairro todos a passear à feira e a recolher os autocolantes com que chateávamos os feirantes que para nos irem
abreviando.
É evidente que hoje a maior parte dos expositores já não têm autocolantes, mas todos eles têm lá os QR codes que podemos ir sacando e recolhendo informação sobre aquilo que vão fazendo. E, portanto, a feira tem sabido encontrar para as atuais gerações uma maneira de a comunicar e a se sentir atraída. É evidente que não conseguiu quebrar ainda a questão das distâncias, independentemente de se estar a reforçar e bem a questão de gestão dos transportes públicos e as carreiras regulares entre o Planalto e o espaço da feira, e que levam fundamentalmente quase sempre ao Malta Nova, ao Malta que não quer estar a perder tempo a estacionar o carro lá em baixo e que portanto prefere estacioná-lo cá no antigo espaço da feira, que entretanto a cidade também ainda não encontrou solução para ele, e portanto serve de estacionamento, e depois apanhar simpaticamente o autocarro e ir desfrutar da feira. Tudo isto porque continua, e há bocado refletíamos aqui um bocado em off, ao que parece são, esta é a feira com menos visitantes dos últimos tempos, o que no meu ver e na minha opinião pessoal reflete efetivamente a insegurança com que as pessoas estão de não saberem efetivamente se o fim do seu mês coincide com o dia do recebimento das verbas com que necessitam de gerir a sua vida no mês a seguir. Epá, e portanto a primeira coisa a eliminar é se calhar este tipo de diversões, e portanto há que efetivamente repensar mais uma vez a questão do investimento que é necessário fazer nas massas salariais e nas massas disponíveis para que as pessoas possam desfrutar e viver este tipo de eventos nos seus tempos livres e a sua frequência. E depois também algumas das distrações dos programas, nomeadamente de culturais. Ainda há bocado ouvíamos aqui o Mário referenciar que às festas de Almeirim, durante os vários dias que lá vão passar, passam, sei lá, olha, os vencedores do Festival Nacional da Canção, a banda dos vizinhos, que tem também estado na berra e podemos dizer está na promoção das grandes bandas nesta fase de dar cartas, e o Kim Barreiros, que há 40 anos é um dos grandes animadores de todo este tipo de feiras e de espetáculos, sempre na tal crista da onda e na crista de uma alta popularidade e motivadora de que gente lá vá. Nós olhamos para o programa cultural da Feira de Santarém e infelizmente vemos, sim senhor, artistas bons, de nome, de qualidade, mas digamos que jogam numa segunda divisão de popularidade e para de terminar. Atração e atração de público.
Terminar, então,
e portanto é esta conjugação que é necessário continuar a vivenciar para que se continue a reivindicar que esta é uma feira nacional da agricultura. E portanto ouvir quem está, recolher as opiniões de quem vai e tentar perceber porque não se vai.
João, Passaste também pela feira, rapidamente.
Passei, olha, ainda só fui um dia, conto ainda ir mais dois, né, durante este fim de semana que se avizinha. Nesse dia, efetivamente, achei que face a outros, véspera, e foi na véspera de feriado, portanto, no dia 9 de junho, notei de facto menos movimento, aparentemente. Portanto, parecia-me estar menos cheio. Penso que terá a ver um bocadinho aqui com a escolha do cartaz, que talvez não fosse das mais apelativas, até tendo em conta depois os restantes que se aproximam no fim de semana, que já era próximo e que pudesse trazer mais aqui algum movimento. No entanto, continuo a ver ainda muito movimento, muita gente, mesmo na segunda-feira não fui, mas passei, era o dia gratuito, e vi o parque de estacionamento lotado e com dificuldades de acesso, portanto indicia de que havia muita gente que estava a dirigir-se, portanto acho que não é propriamente preoprocupante. Isto é normal, uns anos os cartazes são melhores, outros são os piores, às vezes as culturas, as conjunturas são diferentes e pode levar a haver mais ou menos público. Não sei se este ano, para já, parece que tem menos visitantes do que anos anteriores, vamos avaliar no fim, ainda temos mais um fim de semana para poder ver, mas no final, mesmo que tenha menos visitantes do que no ano anterior, não sei se será uma questão para embandeirarmos a arca em preocupações. É um facto que os cartazes musicais, que é aquilo que acaba por atrair estas feiras, isso não há dúvida, exceto alguns poucos interessados no setor agrícola que podem vir pela parte agrícola em si, o restante, poucos face à dimensão dos visitantes, como é lógico. Em termos de número, se calhar ainda são muitos.
Sim,
exatamente. Mas haverá alguns que vêm com interesse, mas se não for isso, se não for os cartazes musicais, não é propriamente atrativo.
Terminaste, obrigado. Rapidamente, Mário.
Rapidamente, só para dizer que um grande problema, que também já fui à feira, duas vezes, e é o problema do estacionamento, gratuito. Ou seja, é muito difícil, apesar de toda aquela área que há de estacionamento, ela é pouca.
É pouca para as latas,
pouca,
exatamente. Para as latas que existem.
E, então,
que
pagar, muita gente.
Pagar para deixar lá o carro estacionado e depois ainda ir pagar o bilhete, eu estou de acordo com o Paulo, é complicado para muita gente de fora. Claro que os de cá podem ir de autocarro, mas para as pessoas de fora é extremamente complicado. E nós abusámos, no caso, eu um dos dias abusei do estacionamento da JOM, está lá em frente, porque eles só fechavam às 19 horas, eu sabia que ia sair antes, e o Parque da João estava completamente abarrotado também.
Coisas a rever eventualmente para um futuro próximo. Da nossa parte, foi o nosso contributo no programa de hoje das Conversas Afiadas, João Fonseca, Mário Roque, Paulo Chora. Na próxima semana, este outro painel, ou com estes e outros temas, voltaremos com certeza. Daqui até lá, tenha uma boa semana.
Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19 às 20. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à Afiada. É atualidade sobre a região.